Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Benção. Vamos abrir as nossas Bíblias. Celular aqui é de Júnior ou Reite? Ah, não. É de Esther. Capítulo 5 de Mateus. Nós estamos passeando esse ano no Sermão do Monte, tentando adaptar o nosso perfil de cristãos. Esse século de 21, a gente precisa muito disso. Adaptar o nosso perfil ao modelo que Jesus implantou. Como devem ser os cristãos em qualquer século? Qual a imagem que a gente tem que transmitir para as pessoas? O que que o Senhor gostaria que fosse pregado para as pessoas a partir do nosso próprio testemunho, do nosso relacionamento com as pessoas? E o Sermão do Monte é perfeito. Achou aí? Está marcado na sua Bíblia, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O Nixon estava falando aqui da quarta-feira, né? Ele começou a falar do culto de manhã. Essa quarta, excepcionalmente, não tem por causa do feriado. Tá certo? Só teremos o culto da noite, não de manhã. E você aproveita para assistir o filme Finding Joseph. Né? A IBVA fez esse filme com o objetivo de alcançar vidas no mundo. Ele foi gravado em inglês pela primeira vez, né? Um longa-metragem aqui na Bahia, feito todo em inglês, porque a gente queria atingir as pessoas lá fora. E é um modelo diferente de filme, não é aquele tipo de filme de Hollywood, que as coisas já vêm todas mastigadas, você não precisa pensar muito, né? A história é bem simples. O Finding Joseph é para pensar, é um filme estilo europeu. Na época, inclusive, nós lançamos em Paris, o lançamento foi num cinema em Paris, e lançamos aqui também no shopping da Bahia, na época. E agora ele está entrando aí em plataformas de streamings, e isso é muito importante da gente poder compartilhar, porque tem uma mensagem de fé. O objetivo do filme é passar uma mensagem de fé, de confiança em Deus, tá bom? Vamos lá? Capítulo 5, verso 3, diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles... Bem-aventurados os que choram, porque serão... Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão... Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão... Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Agora, a virtude do verso 9, que a gente vai falar hoje, continuar falando hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando... por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Deus, tu és bom, maravilhoso, o Senhor é o Deus das nossas vidas e nosso desejo, Senhor, é sermos muito parecidos contigo. Que sejamos aperfeiçoados, Senhor, nessa virtude que tanto importa para o testemunho diante das pessoas. Pedimos isso em nome de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por que que essa bem-aventurança ou essa virtude, ela é muito importante para nosso papel na Terra, porque tem a ver com o nosso testemunho diante das pessoas. Quem é que vai nos chamar filhos de Deus? São os anjos? Não, são as pessoas que nos veem. As pessoas que nos veem, elas precisam nos considerar e nos tratar e entender que o nosso modo de viver é o modo de viver de Deus. Então, somos reflexo de Jesus. Por isso que é bom a gente olhar para essas bem-aventuranças como se a gente estivesse olhando para o espelho, para ver como é que está a nossa aparência. Que mensagem nós estamos passando lá fora com o nosso estilo de vida? Jesus estava preocupado com isso. Por quê? Se o reino chegou, esse reino precisa ser muito bem apresentado. E Deus não mandou anjos para isso. Ele colocou cada um de nós. Então, as pessoas precisam nos considerar filhos de Deus por causa do nosso modo de viver parecido com Deus. Por isso que os pacificadores têm um papel fundamental. Por quê? Porque é dessa forma que Deus quer que a gente apareça. A gente falou aqui semana passada, né, que os pacificadores são aqueles do grego, aí a palavra ereinopoios, que quer dizer aqueles que ficam resolvendo problemas para que não haja mais inimizade entre pessoas. Então, quando a gente sai para o mundo, né, a gente não sai vermelhinho nem azulzinho, a gente sai no branquinho. É aquele que vai fazer a paz, promover a paz entre pessoas. Para fazer isso, precisa do shalom de Deus, que é a paz em plenitude. Só tem essa paz em plenitude quem é realmente convertido. Se você não se converteu, se o Espírito Santo não entrou na sua vida, você não tem essa paz. Você pode ter até algum tipo de paz, mas não é a shalom. Então, quem é que tem que levar o shalom de Deus para o mundo? Somos nós, aqueles que realmente têm o Espírito de Deus. Então, eu vou atuar dessa forma como um agente de paz no mundo. E a Bíblia é muito clara, eu falei aqui, que a gente não pode promover inimizade entre pessoas. Falei, inclusive, do problema da fofoca. Quando você conta uma coisa ruim de outra pessoa para alguém, você está causando conflito entre essas pessoas, porque a pessoa que vai ouvir vai ficar chateada com a outra pessoa, e você foi agente de confusão. Mas se você sabe que tem alguém falando mal de outra pessoa, você não vai dizer para a pessoa que tem alguém falando mal dela, que a gente pensa que está ajudando, né? Mas você está infernizando. Não seja agente do inferno, seja agente de paz. Então, não passe para frente. Pelo contrário, chame a atenção daquela pessoa que está falando mal para corrigi-la e ajudá-la a ser uma pessoa que aconselha paz, que promove paz. Então, Provérbios 12, 20 diz o quê? Que há engano, né, no coração dos que maquinam o mal, de pessoas que promovem inimizades, de pessoas que provocam brigas. Mas a alegria tem os que aconselham o quê? A paz. Isso faz bem ou não faz? Ah, pastor, eu tenho sangue quente e pavio curto. Eu gosto é de pau quebrando. Então você tem que ser de outra igreja, na minha não. Mude de igreja, porque aqui a gente vai chamar atenção e vai disciplinar você, porque quem promove confusão está dando um péssimo testemunho. Né? A gente ora para Deus te aumentar o pavio, né? Esfriar o seu sangue numa boa. Alguns mandamentos dos pacificadores. A Bíblia está carregada de versículos falando sobre paz. Ele diz, vamos ler juntos? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com quem? Não, com só o pessoal que é conservador. Tende paz com todos os homens. Que desafio. Pastor, ser cristão é muito difícil. Então, é esse o desafio. Mas vale a pena. Vale ou não vale? O outro. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, se é para construir, eu estou nessa. Se é para destruir, eu estou fora. Outro. Porque Deus não é Deus de? Senão de paz, como em todas as igrejas dos... Igreja, onde as pessoas promovem confusão... inclusive no púlpito, né, não é a igreja de Deus. E Paulo está ensinando que Deus não opera com a cultura da confusão, da briga e da discórdia. Deus não trabalha assim. Procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a paz é instrumento de promoção de unidade. A gente só é unido porque a gente mantém um clima de paz entre nós. Tiago é mais forte nessas questões e ele fala sobre os dois tipos de sabedoria. Abra na sua Bíblia, você em casa, aí é bom você marcar. Porque Tiago fala que há dois tipos de sabedoria que a gente pode escolher qual delas a gente vai viver. Tiago 3, 14 a 17. Vamos ler? Abra aí na sua Bíblia. Aí você diz, o que tem a sabedoria a ver com a paz? Sabedoria, ela promove paz se a gente usa a sabedoria do alto. Vamos plantar sementes de paz no mundo, esse é o nosso projeto. E ele diz, mas se em seu coração a inveja amarga, a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, são coisas mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. É um inferno. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é o quê? Pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo, não tem esse negócio de polarização. É sempre sincera. E aqueles que são pacificadores, diga eu, estou nesse time, plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de... Que é isso que Deus quer. Então, se a gente for comparar, né, essa sabedoria que é terrena, que as pessoas exaltam, elas acham importante, né, ela só tem inveja amarga, ambição, vanglórias, mentiras, fake news. É tudo de ruim. E nós fomos chamados para vivermos com a sabedoria que vem do alto. Então, ore a Deus, peça a Deus, pratique esse tipo de oração. Né? Salomão pediu isso a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Para que eu seja uma pessoa, né, pacífica, sempre amável, disposta a ceder. Eu não quero brigar, não quero confusão. Eu não quero perturbação, eu quero paz e vou promover a paz. O nosso testemunho, como filhos de Deus, tem a ver com esse brilhar lá fora. As pessoas estão acostumadas a encontrar gente de confusão, de perturbação, gente que está interessada em promover conflitos. Mas quando o cristão aparece, ele aparece para tentar resolver problemas, acabar com a inimizade, criar um clima de paz entre nós. Quem na sua casa é mais pacificador? Quem é lá na sua casa que é mais pacificador? Ah, pastor, a gente ainda vai discutir isso lá ainda. Aí não dá, né? A gente ainda vai discutir. Só falta dizer assim, não quero nem tocar nesse assunto, porque senão vai dar confusão. Aí não dá, né? Mas a nossa casa é o laboratório, onde a gente faz os testes. E se tem que errar, erre lá para consertar, para depois não fazer besteira lá fora. Porque o nosso testemunho pesa muito. As pessoas sabem que nós somos de Cristo. Eles sabem qual é a prática que nós temos. Então, nós precisamos ser chamados filhos de Deus pela maneira pacífica como a gente trata as coisas e pela coragem que a gente tem de resolver os conflitos. E uma prática que é muito perversa, e eu considero danoso isso, As pessoas ficam, às vezes, observando um conflito sem fazer nada para ajudar a resolver. O pior, ficam observando para ver quem está do lado de quem, ou qual é a teoria de um e de outro para escolher de que lado ficar. Eu já tive gente que vem me procurar e disse assim, ó, quero conversar com você, mas eu quero saber de que lado você está. Como que lado eu estou? Estou do lado da paz. Eu não estou do lado de ninguém. Porque se tornou uma coisa assim, impressionante, das pessoas ficarem buscando lado, né? E o testemunho lá fora hoje dos evangélicos tem muito a ver com intolerância, tem a ver com radicalização, imposição religiosa, coisas que não estão na Bíblia, que Jesus nunca ensinou, mas por causa de pessoas que não aprenderam ainda a viver essas virtudes. E a gente precisa corrigir isso. A gente precisa cuidar disso. Por quê? Porque o nosso papel é de causar um bem nas pessoas, independente das escolhas que elas fazem ou da ideologia que elas seguem. Será que a gente consegue isso como cristão? Ah, não, ainda não consegui. Vá orar. Vá jejuar, vá buscar o Senhor. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente brilhe. E está no mesmo capítulo aí, no capítulo 5, verso 17, o versículo que diz por que que a gente tem que ter essas virtudes. Ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifica vosso Pai que está nos céus. Deus quer que todo cristão provoque louvor a Deus no coração das pessoas quando elas veem um cristão se comportando e lidando com qualquer situação. As pessoas elogiando a Deus, dizendo, poxa, Deus existe. Ah, você conhece Jesus? Olha, eu não conheço Jesus, mas conheço um cara parecidíssimo. Ele trabalha lá no meu setor. Ele é muito, mas muito parecido com Jesus. Uma pessoa dócil, amável, uma pessoa querida, uma pessoa que é o bem de todo mundo, desarmada, não agride ninguém, não fala mal de ninguém. E quando a fofoca chega nele, para, ele não passa para frente. É uma pessoa que só quer o bem de todo mundo. Onde é que estão esses cristãos? Eles precisam estar por aí, gente. Isso, você diz assim, ah, mas tem tanto crente fazendo tudo ao contrário, porque está faltando formação espiritual, está faltando oração, está faltando discipulado, obediência à palavra. Por que que a gente precisa fazer? Por causa da nossa origem. Nós só nos tornamos cristãos porque nós seguimos o príncipe da paz. Por isso que nós somos filhos de Deus. E quando na profecia de Isaías fala da vinda de Jesus lá no Natal, diz que esse menino viria e ele seria um príncipe de Deus na terra e o seu nome será, na época da profecia, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o quê? Então está sobre a pessoa de Jesus essa característica de ser o príncipe da paz. Jesus veio trazer reconciliação entre Deus e os homens, veio trazer reconciliação entre os homens e nos chamou para sermos embaixadores desse projeto de reconciliação. Então, eu só sou cristão porque eu sigo o príncipe da paz. Não, eu sou o príncipe da paz, mas tem certas pessoas que eu não tolero. Tem alguma coisa errada na sua religião, na sua espiritualidade. O próprio Jesus disse que a gente precisaria imitar o Pai. Paulo ensina isso também, sede imitadores de Deus. Como na lei estava escrito, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, lá na lei, e odiarás o teu inimigo. Jesus No período da graça e na mensagem do reino, ele diz: eu, porém, vos digo. Vamos ler juntos. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vi chuvas sobre justos e injustos. Deus é assim. Ele não faz acepção. Ele abençoa porque ele é rico em graça. Ele tem muito para dar e não tem nada para perder. Nós, cristãos, precisamos ser assim com as pessoas. Tenho muito para dar e eu não tenho nada para perder. Ah, mas ele está ofendendo a minha reputação. Então eu vou devolver no mesmo nível. Ele está me atacando com palavrões, então eu vou jogar pesado. Quem diz que o cristão pode fazer isso? Cristão é alguém que anda desarmado. Eu sempre falo isso. Eu não tenho armas para agredir. Por quê? Porque eu desisti delas quando eu me converti. Eu tinha. E sabia fazer um dossiê muito legal para acabar com a imagem de alguém. Eu não tenho mais. Eu não faço mais. Será que a nossa conversão chega a esse padrão? Eu sou uma pessoa desarmada. Alguém pode me perseguir, mas eu não vou perseguir ninguém. Não foi assim com Jesus? Quando Pilatos disse para Jesus: Jesus, eu tenho poder para te tirar daqui, para te livrar desses caras. Você não vai sofrer e não vai morrer. Eu tenho esse poder. E Jesus calado, né? E fazendo as contas de quantos exércitos de Deus tem no céu, né? Ele poderia invocar e fazer e acontecer, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque esse é o nosso exemplo. Quantos irmãos nossos foram perseguidos na história e estão sendo perseguidos hoje, e eles não têm armas. Então a gente precisa dar uma olhada no nosso acervo de coisas que a gente tem em casa para ver se a gente não fica ainda guardando armas lá do carnal, lá do tempo em que eu vivia perseguindo pessoas ou tentando me opor às pessoas que se colocam contra mim. Eu não posso ter mais essas armas. Eu preciso ser uma pessoa mansa. O modelo que Jesus falou aos discípulos é que eles seriam como pombas, inofensivos. Eu não vou ofender ninguém. Ah, mas esse cara merece. Quem é você para julgar quem merece e não merece? Talvez você diga: pastor, mas você não leu o versículo de Lucas, capítulo 12, 51, 53. Porque aí diz que o Senhor não veio trazer paz, mas veio trazer divisão. Vamos ler? Jesus falou: supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou lá, afirmo. Antes vim trazer divisão. Então será que Jesus está se contradizendo? Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Pronto, explicou aí porque tem confusão, está vendo aí? Por que que Jesus falou isso? Porque ele veio trazer confusão? Não, ele veio trazer a paz. Mas as pessoas que não são da paz, elas vão se opor às pessoas da paz e às vezes dentro da própria casa. Vai haver conflito por causa da paz. Mas não porque eu, agente da paz, agora resolvi brigar com alguém. Não, pessoas vão se opor com o fato de você se converter. Quem é que enfrentou essa luta de que porque você se converteu teve oposição na sua própria família? Olha só a quantidade de gente. Então Jesus estava falando disso e não de outra coisa. Que agora que ele não veio trazer paz, veio trazer divisão. Não, ele veio trazer paz, mas por causa da paz as pessoas se dividiriam, inclusive dentro da própria casa. Agora vamos falar do testemunho da igreja primitiva. Como é que a igreja começou? Num evento logo no início da igreja, quando Pedro e João oraram por um paralítico lá na porta do templo, ele ficou curado, eles foram presos por causa disso, por causa da agitação que isso causou, por causa da reunião que foi formada. E os religiosos da época chamaram, levaram eles presos, e depois você lê nesse texto no capítulo 4, para terminar o assunto, eles ameaçaram. Disseram: olha, nós vamos prender, bater, vamos matar vocês, se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo. Então o texto diz: ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera com o paralítico. Aí Pedro e João voltam os dois lá para a igreja e tem uma reunião de oração. Como é que eles oram? Como é que um cristão ora quando está sendo ameaçado, perseguido? Eles oraram assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que sejam soldados para guerrear e brigar com esses caras. Foi isso que está escrito? Senhor, agora que eles estão nos ameaçando, envia fogo do céu e queima todo mundo. Foi isso que estava escrito? Foi isso que aconteceu? O que eles fizeram? Olha para as suas ameaças, Senhor, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Quando eles oraram, Deus se alegrou tanto com essa oração que tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios de ódio, foi isso? Cheios de quê? Do Espírito Santo. E com intrepidez anunciava o quê? A melhor e maior arma que a gente pode considerar, se a gente pode chamar de arma na vida de um cristão, para lidar com ameaças, com oposição, é você converter todo mundo. Converta o teu inimigo. Ele vai ficar uma bênção. Nunca mais vai falar mal de você. Então, a melhor coisa que a igreja tem que fazer é transformar o mundo através de quê? Da política. É isso que está escrito? É conversão das pessoas. É a gente trabalhar pela transformação do coração das pessoas. Para que as pessoas sejam de verdade pessoas que tenham inspiração, visão, desejo de fazer o bem a todo mundo. Quem é que tem que fazer isso? Nós, de primeira mão, os convertidos. Nós não temos como obrigar pessoas a serem da nossa cultura cristã. Isso é um absurdo. Não tem como você forçar as pessoas a fazer o que a gente faz como cristãos. Porque as pessoas do mundo, elas querem fazer as coisas que elas escolheram fazer. Nós escolhemos ser cristãos e praticar as obras do reino, sermos como Jesus. Você não tem esse propósito na sua vida? Então, se a gente quer que a nossa comunidade, que a nossa cidade, que os nossos irmãos brasileiros façam isso, vamos converter esse povo. Aí eles vão fazer. E o quanto a gente puder influenciar para isso, melhor. Foi isso que a igreja primitiva orou, e Deus confirmou que era isso que era importante. E eles foram mais longe nesse testemunho. No trecho logo à frente, no verso 32, diz como é que eles viviam. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Olha que coisa fantástica. Unidade de coração e de alma, não de ideologia. Não de partido, não de propósito, mas unidade espiritual. Como isso funciona, irmãos? E diz que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eles tinham um desejo de compartilhar, de repartir. Igreja é lugar da gente repartir. Quem tem mais ajuda, quem tem menos. Isso tem a ver com igualdade social? Sim. É um projeto lindíssimo da gente não deixar ninguém passar dificuldade, mas só vai poder ajudar quem realmente tem. Não é agora fazer uma espécie de socialismo, né, obrigatório. Não, não tem nada a ver. Tanto é que era com liberdade. Com grande poder, o texto diz, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, que é a fonte do cristianismo. Jesus ressuscitou e temos vida para viver. E em todos eles havia o quê? O que havia neles? Havia o quê? Abundante graça. Diga comigo. Abundante graça. A graça Deus trouxe para nós, nos oferecendo um monte de coisas que a gente não merecia. E Ele dá porque Ele ama. E quem é seguidor de Cristo faz a mesma coisa. Tudo que tem, Ele quer compartilhar. E Ele quer fazer isso de uma maneira abundante. Em tudo, o cristão quer compartilhar e Ele quer abençoar. E era assim na igreja primitiva. E diz o texto que nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casa, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Que modelo fantástico de vida social. Então se identificava quem precisava, e quem tinha voluntariamente oferecia. E isso era repartido entre eles. As pessoas do mundo ficavam impressionadas. Elas ficavam assim, dizendo, olha, esse pessoal do caminho é um pessoal incrível. Por quê? Porque eles não têm o coração nas coisas. Eles não têm o coração no poder. Eles não têm o coração em pessoas, no sentido de adoração a alguém, de se tornar celebridade. Eles só querem fazer o bem uns aos outros. E à medida que cada um pode, faz. Assim começou a igreja. Essa igreja, em 100 anos, ela alcançou o mundo. Primeiro século, alcançou o mundo. Porque essa doutrina, esse estilo de vida de pacificadores, é poderoso para vencer toda e qualquer barreira sem luta. Você crê nisso? Eu queria que a gente orasse, que a gente buscasse o Senhor nessa manhã, nesse propósito. Senhor, eu preciso de ajuda, porque eu não quero seguir nenhum modelo de influencers das redes sociais, de gente que está gritando, que está brigando, que está se impondo e querendo impor cristianismo como religião. Cristianismo não é para ser imposto. Cristianismo é para ser aceito voluntariamente, aqueles que quiserem. E aqueles que se convertem se tornam verdadeiros pacificadores no mundo, imitando ao Pai. Então diga nessa manhã para Deus: Senhor, eu quero te imitar de verdade. Eu não quero, Senhor, mais nenhuma arma na minha vida. Eu até convido você, se você quiser vir à frente num ato simbólico de que você está lançando todas as suas armas fora, que você está jogando fora e desfazendo e dispensando na sua vida todo e qualquer tipo de arma para trazer conflito, ataque. Vamos ficar de pé para a gente cantar? Comece pensando pela sua casa. Será que lá na sua casa o ambiente está precisando de paz? Tem conflitos que foram formados e foram que envolveram pessoas da sua casa. Eu conheço gente crente que a família está brigada por causa de política. E tem gente que não se fala. Você quer que a gente ore pela sua família? Pode vir à frente, a gente vai orar por você. Lá de cima também, pode vir. Enquanto a gente canta, os pastores ajudam também. Nós queremos ser agentes de paz, pacificadores, para sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Diga comigo, para sermos chamados filhos de Deus. Levante suas mãos e ore, diga: Senhor, me transforma num filho que tem identidade paterna. Eu não sou qualquer coisa, eu não sou uma imitação de filho de Deus. Não, eu sou um filho de Deus. A minha natureza vem do Espírito Santo, que construiu a nova imagem em mim. E é essa imagem que eu quero levar lá na faculdade, lá no meu ambiente de trabalho, principalmente lá em casa. Chega de confusão, chega de conflito. Nós queremos paz.